Olá, minha gente, tudo bem? Tudo em paz? Estamos começando mais um programa O Homem e a Terra. 10 minutinhos de informação para quem lida com a agropecuária. Um programa que há 42 anos está ao lado da família rural paranaense. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica Gustavo Stella. Produção de Amarildo Alba, apoio técnico Oswaldo Agemaia e de toda a equipe desta emissora. Hoje é quinta-feira, dia 30 de agosto de 2018, lua cheia, dia do vendedor lojista. Então aqui vai o nosso abraço a todos os vendedores que estão trabalhando no mercado lojista. Hoje é dia da Beata Maria Rafols e de São Félix, sacerdote. Olha só, vou lembrando que amanhã é o último dia da campanha de vacinação das crianças contra o sarampo. Então, aproveite a oportunidade para levar seu filho, que tem a idade de 1 ano a menos de 5 anos, para ser vacinado. Basta ir até um posto de saúde aí no seu município. Quem lida com maquinário na propriedade sabe que esse equipamento exige cuidado para evitar acidentes. E esses acidentes, por incrível que pareça, são mais comuns do que a gente imagina. Um pouco de cuidado seria o suficiente para evitar problemas. Então não custa lembrar, né? Para começar, o operador de tratores e colheitadeiras deve ser muito bem treinado. Outra coisa, trator não foi feito para o transporte de pessoas. Qualquer pessoa que esteja em cima do trator ou de algum implemento que o trator esteja transportando já está correndo um risco muito grande. Nunca permita que alguém ande sentado nos paralamas do trator. Um solavanco, a passagem num buraco ou valeta é o suficiente para derrubar a pessoa e causar uma tragédia. Não transporte pessoas na barra de engate do trator, mesmo que você tenha colocado uma tábua em cima dos braços do engate. Com uma carreta engatada então, nem sonhe de colocar alguém ali. São dicas simples que podem evitar sérios acidentes. A adubação de pastagem ainda é um assunto que muito produtor tem dúvida e por isso mesmo não põe em prática. Na pecuária de corte, isso é mais comum ainda. É justamente sobre isso que eu converso agora com Antônio José Coelho de Castro, o Toninho da Emater de Flórida. Tudo bem, Toninho?
Graças a Deus, tudo bem.
Ô Toninho, qual é a tradição do pessoal que lida com a pecuária de corte aí na região? Eles ao menos fazem uma adubação mínima das áreas de pasto?
Não, infelizmente isso não é realidade. O pessoal que trabalha com gado de corte tem por costume não adotar essa tecnologia e com isso as pastagens estão, na sua grande maioria, num processo de degradação. E a saída que o pessoal faz é a cada período de 6, 7 anos, o pessoal entrega essa terra para alguém que planta soja de milho e a pastagem volta para usar aquele adubo residual que sobrou desses 2, 3 anos de reforma de pasto, né? E no retorno à pastagem, ela vai para um ciclo de mais 6, 7 anos sem fertilização. Por isso esse processo continua de degradação, um processo contínuo. E a saída que o pessoal escolheu é essa, né, que é a prática aqui, que não é a melhor alternativa.
Além da degradação da pastagem que você falou, a lotação de animais ainda é baixa na região?
A lotação média aqui é de 4 cabeças por alqueire, que é uma lotação baixa, considerando o alto valor da terra aqui. Nós estamos numa região que a terra terra vale entre 70 a 80 mil reais o alqueire. Então, essa lotação torna a pecuária de corte uma atividade não econômica.
E por que que o pessoal não aduba? Eles acham que não vale a pena, que é muito caro?
Na verdade, essa é a leitura que o pessoal faz, né? Mas a intenção da Emater junto à EPAR é justamente criar essa polêmica. Se o produtor fizer um bom trabalho de adubação, que isso remete a uma análise de solo da área todo ano e uma adubação calibrada segundo a fertilidade presente e a taxa de lotação futura que essa propriedade deve trabalhar. Fazendo essa correlação entre qual é a situação da fertilidade, o que está precisando e qual é a taxa de lotação desejada, é possível, a pesquisa mostra qual é o nível de adubo que deve ser colocado para atender essa expectativa com resultado econômico comprovado.
Já existem estudos comprovando que a adubação dá retorno para o produtor?
Existe sim. Inclusive, nós aqui na região estamos trazendo para uma reunião com pecuaristas semana que vem. Doutora Simone do EAPAR, que tem um trabalho de 12 anos em que ela demonstra que a adubação em pastagens direcionada à atividade corte, ela é viável economicamente e melhora os índices de produtividade, todos eles, a taxa de lotação e também a performance individual, quer dizer, o ganho de peso. A taxa de lotação mais o melhor ganho de peso, que é a performance por animal, é possível, se o pecuarista tiver o cuidado com bom acompanhamento técnico, ele verá que o adubo se paga e tem uma relação custo-benefício muito favorável.
Já tem, assim, uma indicação de quanto que o produtor tem que colocar de adubo nas pastagens?
Com uma adubação em torno aí de 1.200 quilos aqui na região, vamos lembrar que isso tem que ser acompanhado de uma análise de solo para dar a precisão certa, mas com uma adubação nova em torno de 1.200 quilos, você vai pula de uma taxa de lotação de 3 a 4 cabeças e vai para uma taxa de lotação de 10 cabeças. À medida que você deseja taxas de lotações mais elevadas, você aumenta o nível da adubação. Então, existe uma correlação muito forte entre a taxa de lotação e o nível da adubação que essa pastagem deve receber.
Toninho, então deixa aí para os nossos ouvintes o convite para essa reunião.
A todo o pessoal da região de Maringá aqui e outras regiões, se quiserem fazer presente, é uma oportunidade ímpar. Convido a todos os pecuaristas que puderem estar presentes, que eles vão levar uma mensagem muito interessante e as informações que serão passadas nessa reunião serão muito consistentes e muito convincentes.
Tá certo então, Toninho. Muito obrigado aí pelas informações.
Ok, obrigado a você. Um abraço a todos aí.
Tá aí, minha gente. Então, só reforçando o convite, a reunião vai ser dia 6, a partir das 2 da tarde, na Sociedade Rural de Maringá. Não perca! Seguinte, minha gente, uma coisa que nós sempre falamos aqui é que em tempos de crise, dinheiro curto, é preciso economizar em tudo. E quem participa de algum grupo de produtores, seja um grupo de vizinhos, uma associação ou cooperativa, tem a oportunidade de barganhar melhor na hora de comprar insumos para a lavoura. A compra feita em conjunto, em maior quantidade, dá para negociar o preço, dar uma boa pechinchada com o vendedor. Por isso mesmo, nós sempre incentivamos todo mundo a fazer parte desses grupos, especialmente as cooperativas. Se o amigo aí ainda não é sócio de uma associação ou cooperativa, tá na hora de pensar no assunto. Se não tem cooperativa aí no seu município, tá na hora de formar uma. Começa pequena e depois vai crescendo aos poucos. Foi assim que aconteceu com todas as grandes cooperativas que nós conhecemos. Coamo, Cocamar, Copavel e os técnicos da Emater estão aí para orientar na formação de sua associação ou cooperativa. Converse com eles. Gente boa, vou terminando o programa de hoje, deixando um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos de volta para mais um programa O Homem e a Terra. Tchau!